Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Avança no Senado projeto que criminaliza desmatamento sem autorização. Congresso pode votar regras para evitar o fim das emendas de relator. Debate aponta segurança das urnas eletrônicas no país. Boa noite. A Comissão de Meio Ambiente aprovou um projeto que torna crime o corte ou a retirada de vegetação da floresta amazônica sem autorização. O texto aprovado prevê que o IBAMA será o órgão responsável por liberar ou não o corte ou a supressão da vegetação da floresta. A proposta segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta original do senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, determinava que o corte e a supressão de vegetação de floresta amazônica primária ou secundária em estado avançado de regeneração dependeriam de prévia autorização do Congresso Nacional. Mas o relator Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, considerou que a medida poderia atrasar demandas justas e legais para a exploração de atividades econômicas no bioma. Ele então alterou o texto para que, no lugar do poder legislativo, haja anuência prévia do órgão federal competente.
Essa solução resolve eventual inconstitucionalidade e permite a participação do IBAMA no processo de ASV, que em regra é competência dos estados. A instância adicional de decisão se assenta no parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição Federal, que qualifica a floresta amazônica como patrimônio nacional e determina sua utilização dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais.
O projeto de lei seguiu para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, será encaminhado para a Câmara dos Deputados, a não ser que haja pedido para nova votação no plenário do Senado.
A senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, fez um apelo ao governo federal para que retome a Operação Carro-Pipa, que mais uma vez será suspensa no Nordeste por falta de recursos. Ela ressaltou que o projeto é financiado pelo Exército Brasileiro, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional, e leva água potável à população nordestina há mais de 20 anos. Segundo a senadora, o serviço é essencial para as famílias nordestinas e começa a ser suspenso a partir desta quarta-feira. Daniela criticou a necessidade de reiteradamente ter de apelar ao governo pela situação de vulnerabilidade hídrica do povo do Nordeste.
Muitos municípios sequer receberam os recursos. Dos 140 municípios paraibanos, 130 ainda aguardam a chegada desses recursos. Todos aqui sabem da nossa triste história. Não temos tempo a perder. A água não é só um direito, é saúde, é sobrevivência. São vidas que estão sendo ameaçadas e nós, representantes desse povo, temos que dar as mãos e resolver essa verdadeira tragédia anunciada.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, anunciou em plenário que vai se candidatar à presidência do Senado. A eleição ocorre no início de fevereiro do próximo ano e o vencedor preside a casa até fevereiro de 2025. Girão disse que quer reaproximar o Senado dos anseios da população. Na opinião do senador, a casa se afastou de sua missão constitucional e os efeitos disso se veem, segundo ele, no caos que aflige as pessoas nas ruas, como a censura e o medo de livremente expressarem o seu pensamento.
Eu vou conversar com cada colega senador que eu puder para que a gente possa oferecer essa alternativa, uma alternativa independente, de verdade, para que o Senado volte a ter altivez, para reequilibrar os poderes da República, tendo verdadeira independência, assim como também harmonia.
O Congresso Nacional deve aprovar novas regras de distribuição do dinheiro das emendas de relator, que somam 19 bilhões no ano que vem. O projeto é uma tentativa de demonstrar transparência e impedir que o Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade desse repasse. Hoje, o STF iniciou o julgamento sobre o assunto. Em dezembro de 2021, a ministra Rosa Weber determinou, por meio de liminar, que o Congresso adotasse medidas de transparência para as emendas chamadas de RP9. Repórter Érica Christian.
O Congresso Nacional deverá votar um projeto de resolução com regras para a distribuição das emendas de relator do Orçamento Geral da União. Segundo o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, 80% do valor serão repartidos de acordo com o tamanho das bancadas partidárias, sendo que 77% do montante ficarão com os deputados e 33% com os senadores. E explicou ainda que dos 20% restantes, 7,5% serão destinados à mesa do Senado, 7,5% à mesa da Câmara e 5% para a Comissão Mista de Orçamento. Marcelo Castro espera que essa regra faça o Supremo Tribunal Federal rejeitar o pedido para o fim da emenda de relator, que libera recursos para obras e serviços nos estados, municípios e entidades filantrópicas.
Para que os recursos sejam distribuídos equitativamente às bancadas. Então, a bancada que tenha mais parlamentares receberá mais, a bancada que tem menos parlamentares receberá menos. Então, nós estamos também aqui tratando da equidade dos recursos públicos. Então, acreditamos que, com o diálogo, com o entendimento, nós podemos chegar à modulação que o Supremo quer, sem haver a necessidade de determinar a inconstitucionalidade.
O Supremo Tribunal Federal retoma nesta semana o julgamento das emendas de relator em resposta às ações do PSOL, Cidadania e PSB.
Além da votação desse projeto, o Congresso vai analisar na mesma sessão vetos presidenciais. 25 vetos estão na pauta, entre eles o que pune a divulgação de fake news. Senadores e deputados também podem analisar o veto que impede a correção anual do piso nacional da enfermagem pela inflação. Repórter Roberto Fragoso.
O Congresso aprovou no ano passado a revogação da Lei de Segurança Nacional e instituiu novos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Entre eles estava o de comunicação enganosa em massa, as chamadas fake news, com punição de até 5 anos de prisão. Essa parte foi retirada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas o veto pode ser derrubado pelo Congresso e restabelecido na lei, como defendeu Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que alerta para a existência de uma verdadeira indústria de notícias falsas.
Existe toda uma estrutura para propagar mentiras via notícias e vídeos, montagens visuais, pronunciamentos. Fake news é mentira, é crime.
Também está na pauta um veto à lei que criou o Piso Nacional da Enfermagem. Pela norma sancionada em agosto deste ano, enfermeiros devem receber no mínimo R$ 4.750 por mês, técnicos de enfermagem R$ 3.325 e auxiliares e parteiras R$ 2.375. O pagamento, que está suspenso devido a um julgamento no Supremo Tribunal Federal, deveria ser corrigido pela inflação, mas essa revisão anual foi vetada.
A Comissão Senado do Futuro discutiu a confiabilidade das urnas eletrônicas. Especialistas que participaram do debate garantiram a transparência e a segurança do sistema. Repórter Yara Farias Borges.
O objetivo da audiência é dar segurança ao eleitor sobre o seu voto e evitar futuros questionamentos sobre o processo e resultado de eleições, como explicou o presidente da Comissão Senado do Futuro, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal.
Nós precisamos dar confiança aos nossos eleitores de que o voto depositado na urna está sendo respeitado. Então, tecnicamente, precisamos saber a totalidade da confiança e tirar esses mitos, fakes. A urna eletrônica é quase que futebol no Brasil. Todo mundo quer dar palpite, todo mundo sabe de tudo. E a gente precisa desmistificar isso.
O senador Eduardo Girão, do Podemos Cearense, disse que muitos brasileiros têm dúvidas sobre o sistema eleitoral. Representando o Tribunal de Contas da União, Dione de Cerqueira Barbosa afirmou que o sistema é transparente e público, já que qualquer cidadão pode verificar as informações.
É um processo transparente, é um processo confiável, é um processo em modernização e é um importante processo democrático do nosso país, que se busca as informações que são públicas e transparentes a respeito do pleito como um todo.
Ao lembrar que a SBC, Sociedade Brasileira de Computação, já se pronunciou oficialmente pela confiabilidade do sistema eleitoral, Avelino Zorzo também afirmou que o sistema eleitoral do país é seguro. Questionamentos feitos durante a audiência serão enviados ao TSE para esclarecimentos.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.